Inclusão em Rede.
Olá, pessoal. Como estão todos? Olá aos nossos amigos, pessoas que militam na área da inclusão, que estão nos assistindo, nossos colegas da Uninter, professores, alunos, polos de apoio presencial da Uninter que estão nos assistindo. É uma alegria tê-los aqui conosco neste último programa do ano de 2020. É o último Inclusão em Rede que nós fazemos neste ano. Mas estamos aqui num programa especial no qual participarão as pessoas que trabalham do CIANE, porque nós queremos mostrar para vocês a estrutura que nós temos para efetivar este atendimento educacional especial que nós realizamos. Quando eu enfrentei o desafio de fundar o CIANE no ano de 2005, 2006, eu já previ no meu projeto a criação de um setor estruturado com pessoas que trabalhassem neste atendimento. Claro que no começo eu já contei que o CIANE era eu sozinha. Demorou muito, acho que uns 3, 4 anos para que eu fosse trazendo pessoas para compor a minha equipe, mesmo porque o número de alunos foi crescendo e foi se tornando imprescindível que tivéssemos pessoas ali que desse a estrutura necessária para o nosso trabalho. Então, hoje eu chamo este programa de Os Pilares do Atendimento Educacional Especial, porque para aqueles que ainda não conhecem o CIANE e não sabem a nossa estrutura de trabalho, hoje vocês poderão conhecer. Para quem nos assiste pela primeira vez, o CIANE é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós somos também coordenadores da Comissão de Acessibilidade da Uninter. Então, toda a política de inclusão de alunos dentro da Uninter e mesmo procedimentos das áreas, diferentes áreas, inclusive áreas administrativas, são, de certa forma, coordenadas e orientadas pelo Comitê de Acessibilidade, para que a gente tenha uma empresa acessível a todos, né, nos seus procedimentos. Então, o CIANE, especificamente, hoje tem 20 colaboradores. Eu trouxe aqui algumas pessoas representando as diversas áreas, né, de trabalho do CIANE. Nós temos um setor que fica no campus Tiradentes, um setor que tem 2 estúdios de gravação de janelas de intérpretes de Libras, temos uma sala de editores, temos uma sala de atendimento aos alunos, que é um espaço muito importante, previsto e necessário, previsto obrigatoriamente pelo MEC, sala de apoio aos alunos, com 5 ou 6 computadores com softwares leitores de tela, onde os alunos podem fazer provas, estudar, fazer trabalhos e receber o atendimento individual quando dele necessitam. E temos a sala dos intérpretes e dos assistentes de inclusão e a minha sala. Então, temos ali um espaço muito importante, porque é importante esse espaço físico no sentido que ele se torna um norte para as pessoas com deficiência que chegam na instituição. Nós temos alunos que, quando ingressam na Uninter, nos intervalos de aula, eles vão para o CIANE, quando eles ainda não se ambientaram com os colegas e com os próprios ambientes físicos, eles vão para o CIANE tomar um cafezinho conosco. Então, é importante esse espaço físico que nós temos reservado para o nosso trabalho. Então, eu estou hoje aqui são cinco pessoas, né? Vou fazer a minha autodescrição. Eu estou com uma roupa, um vestido branco, estou na frente de um painel azul marinho com a logo da Uninter, tenho cabelos castanhos escuros, estou com um colarzinho de pérolas, brinco de pérolas e o fone de ouvido que eu deixo em um ouvido só, porque eu só escuto com um ouvido. Eu sou aquela que é audição uno, né? Uno auditiva, eu sou. Então, como eu escuto só com o ouvido esquerdo, eu só ponho o fone no ouvido esquerdo. E então temos aqui conosco o intérprete de Libras, Everton Murilo Santos, que está com uma camisa azul marinha, com a logo da Uninter, na frente de um fundo azul, que é o intérprete de Libras que está trabalhando hoje neste programa de rádio. E temos mais seis pessoas, elas irão se apresentar cada uma e farão a sua autodescrição. Eu vou começar explicando a vocês o trabalho pelos intérpretes de Libras, porque é o maior número de colaboradores que nós temos no CIANE, são os intérpretes de Libras. Eles são em nove atualmente, já tivemos um número maior. Porém, fomos adequando as tecnologias, o que possibilitou termos um setor mais enxuto e que está dando conta perfeitamente das necessidades que nós temos para a questão da mediação linguística de Libras para o português e de português para Libras. Então, em todos os cursos da Uninter, nos quais haja aluno surdo, nós temos a janela para intérprete de Libras. Em todos os cursos da EAD, nós temos a janela para intérprete de Libras. Criamos um modelo bem diferente, eu acho até que o único, até hoje não sei de outra instituição que tenha esta formatação da janela, que é uma janela optativa. A pessoa que precisa da janela, ela tem o comando de abrir a janela de Libras fora da tela principal da aula. E aqueles alunos ouvintes que muitas vezes sentiam-se distraídos com o extraordinário trabalho dos intérpretes de Libras, eles não precisam acionar essa janela. Então, eles ficam apenas com a janela da aula sem intérprete de Libras. E aqui, para representar os nove intérpretes de Libras, eu trouxe a primeira intérprete contratada na Uninter, que é a Márcia Elisa de Paul. A Márcia foi a primeira. Quando nós começamos o CIANE, nós tínhamos uma aluna surda no curso de pedagogia presencial, e eu então precisei contratá-la. Eles estavam trabalhando lá com uma forma de permuta, com uma outra aluna que sabia Libras, mas isso não era o correto no meu projeto. Então, eu fui pedir indicação à professora Sueli Fernandes, a quem eu conheço de muitos e muitos anos, e ela me indicou a Márcia Elisa de Paul. Então, a Márcia foi a primeira contratada, razão pela qual ela está aqui representando os demais intérpretes de Libras. Márcia, eu gostaria que você contasse para nós todos como foi e como ainda está sendo, né, nestes últimos dias, o trabalho de vocês nesse período de pandemia, como foi o ano de 2020, porque nós fizemos tudo possível para não prejudicar o atendimento educacional especial e nem deixar a sua qualidade decair, né? Quisemos manter o trabalho no mesmo nível de qualidade. Então, a Márcia irá se apresentar, fazer a sua breve autodescrição, e aí você responde a minha pergunta. Boa tarde, Márcia, que bom que você está aqui com a gente.
Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui, uma grande responsabilidade também, que já, com orgulho e com grande satisfação, já sou unintersiane há 14 anos. É com muita alegria que até hoje estou nessa instituição e no nosso setor, né, professora? Eu sou loira, estou de óculos, com uma camisa, uma roupa cor tijolo. Atrás de mim, uma parede branca com um quadro que aparece uma pontinha só com uma moldura dourada. Então, venho aqui representar os meus colegas e nós somos uma equipe de muita qualidade em sinais, né, professora? Todos com proficiência na língua de sinais. Nós temos aqui o nosso colega Everton fazendo essa interpretação agora. E quando nós entramos no período de pandemia, a princípio, a gente começou as nossas gravações, demos continuidade às nossas gravações, como a professora falou, temos toda essa estrutura montada no nosso setor, e nas nossas casas, então, começamos a fazer aqueles, cada um dentro das suas condições, com a parede lisa, procurando respeitar sempre esse espaço, claro que focando na língua de sinais. Mas com o tempo, assim, nos próximos dias, a gente foi sentindo a necessidade que precisavam ser feitas melhorias. E eu acho que, assim, falando por mim, eu sei dos meus colegas também, porque a gente trocou, conversávamos no grupo de WhatsApp, precisávamos melhorar, por exemplo, termos um fundo azul, como o Evan está se apresentando agora. Então, a princípio, a gente começou a gravar as aulas numa parede lisa, cada um na sua casa, com a parede lisa, por isso, sendo lisa, estava bom. Por isso que a gente recebeu do setor, porque fomos pegos de surpresa, né? Um dia nós estávamos no setor gravando, no outro dia estávamos todos em casa, as aulas não podiam parar, as aulas que eram presenciais teriam que ser transmitidas online, à distância, então precisávamos dar conta do serviço. E com o tempo, a gente foi fazendo adaptações. Eu acho que uma das primeiras que a gente fez foi adquirir um fundo azul, que é esse que vocês estão vendo no quadrinho. Alguns dos meus colegas, como eu, a gente resolveu pintar a parede. Quem tinha condição de pintar a parede de azul fez isso, com a cor de tinta igual para todos. Quem não tinha uma parede em casa para pintar, então adquiriu um tecido azul para dar esse efeito no fundo, né? E com o tempo a gente foi vendo assim, necessidade de luzes, né, professora? Então a gente foi recebendo feedback do Rafael, do Dan, que faz as edições. Então no começo era muito escuro, então alguns adquiriram luzes próprias para estúdio, aquele softbox. Outros tiveram invenções caseiras, mas que também tiveram bons resultados, adaptaram lâmpadas e foram aumentando as luzes, diminuindo luzes, né? Então, para chegar num tom que ficasse para que a gente não perdesse a qualidade, nunca vamos chegar à qualidade da janela que temos nos estúdios, Luciane, mas que a gente tivesse uma qualidade de janela para que essas aulas pudessem ser postadas e também para que a gente pudesse atender esses alunos online, né? Então, assim, até a questão de configuração da câmera do celular. A gente foi aprendendo, trocando figurinhas na equipe, colaborando com o outro. A gente conseguiu também configurar, porque muitos, assim como eu não nem tirava foto com o celular, que dirá fazer uma gravação. E aí, de repente, hoje eu me vejo gravando aulas, né, de 50 minutos que vão ser postadas no AVA, com uma qualidade que a gente recebe esse feedback do Rafael, que faz a parte da edição, com o Dan, que tem uma qualidade legal, assim, que pode ser postada, que tá boa, que não interfere em nada no, nos nossos sinais, que fica claro a qualidade dos sinais, né? Então, assim, foram várias adaptaçõezinhas que a gente foi tendo que fazer com o passar dos dias, né? Com o tempo que se foi se prolongando em casa. Uma outra adaptação que eu senti, que meus colegas também sentiram, foi a questão das aulas, das lives, que nós passamos a ter muitas aulas ao vivo, né? Muitas transmissões pelo YouTube, mesmo na plataforma, no Facebook, né? Que as aulas são transmitidas, a qualidade do ao vivo também. Então, a gente teve que adaptar também o notebook, o celular, ou até mesmo adquirir uma webcam para que melhorasse também a qualidade dessas transmissões, né? E a gente recebeu total apoio do nosso setor, né? Dicas maravilhosas que só vieram a corroborar para que esse trabalho continuasse sendo feito com qualidade, professora. E eu acho que depois o Rafael e o Dan, a fala deles, como eles fazem a parte da edição, eles podem complementar aí o que eles têm visto mais nos nossos estúdios caseiros, que agora acho que vão ficar aí para ser utilizados sempre. Prof, isso, a sua voz, obrigada.
O trabalho dos intérpretes de Libras foi o que mais exigiu adaptações físicas, arquitetônicas, materiais, porque, veja, eles passaram, como disse a Márcia, a gravar em casa as janelas de Libras. Então, eles tiveram que conseguir em casa condições. Olha, o próprio Everton, que está agora sinalizando, ele está sinalizando da sua casa, com condições excelentes de uma gravação. Cada intérprete de Libras do Ciane passou a ter o seu estúdio para particular, porque
exatamente.
Compraram equipamentos, compraram luzes, pintaram paredes, os maridos de algumas trabalharam, colocaram a mão na massa. E então, veja, como é que se faz o atendimento educacional específico? Uma das partes que vocês estão vendo, uma das estruturas, um dos fatores fundamentais, porque são todos necessários, mas não suficientes. Tá? Então, esses são os intérpretes de Libras, que nós temos que promover a acessibilidade comunicacional aos alunos surdos, e isso se faz mediante a mediação linguística dos tradutores, intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, que é uma das línguas oficiais do Brasil. O Brasil tem duas línguas oficiais, a língua portuguesa e a Libras, língua brasileira de sinais, que tornou-se oficial para as comunidades surdas brasileiras no ano de 2002, com a Lei de Libras do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é um dos pilares do atendimento educacional.
Eu queria só complementar uma coisa que eu queria falar, uma outra questão que a gente fez de adaptação, que foi bastante importante, que eu acho que todos os meus colegas fizeram, é a questão da velocidade da internet. Porque para a gente ter uma interpretação como a do Everton agora, sem travar, as mãos dele estão fluindo, isso aí a gente tem que ter uma internet boa. Porque senão também para as aulas ao vivo e na questão também de você receber as aulas gravadas, né, do setor, através do Rafael e do Dan, que nos manda essas aulas para colocar a janela de livre e depois subir essas aulas para eles, né, e enviar novamente, tem que ser uma internet mais rápida. Então, essa foi uma outra adaptação extremamente importante também para agilizar o trabalho e ter essa fluência que o Everton está tendo agora na janela também, para não ficar aquele processo lento ou travando o tempo inteiro, que atrapalha na comunicação, né, professora?
Sim, com certeza. Então, você veja que, graças ao comprometimento desses nossos colaboradores de Libras, o comprometimento que eles têm com a Uninter, com o Ciane, eles não pensaram duas vezes em fazer as adaptações, em fazer compras, em usar recursos, né, para conseguir manter a qualidade das janelas de Libras. Eu estou aqui com algumas pessoas nos cumprimentando, nosso intérprete Tiago Sareto, o Manuel Áureo Germano, que é o gerente que conduz todo o trabalho aqui da rádio e da comunicação Uninter, dando boa tarde, só gente fera nesse programa. Feliz Natal, querido, estou com saudade de vocês. O Tiago elogiando os amigos, Gabriela Schmidt, equipe top, e o Polo Carlos Gomes, que nos manda mensagem, gratidão a todos os colaboradores do Ciane pelo apoio aos alunos com necessidades educacionais especiais. É muito importante essa parceria de trabalho com os polos, né? Porque eles estão na ponta, ali atendendo, recebendo os alunos, aplicando provas aos alunos. Então, é muito importante essa parceria muito firme que os polos têm com o Ciane. Então, um dos pilares são os tradutores e intérpretes de Libras. Outro grande pilar é quem grava, né? Quando nós estamos em presencial, quem coordena o trabalho de gravações é o Rafael Lunques, José Rafael Lunques. Mas mesmo agora, né, remotamente, é ele quem organiza todas as escalas, é ele que recebe as aulas para colocar a janela de intérprete de Libras, e ele que faz toda esta logística, né? Todo esse trabalho para que tecnicamente saia tudo bem, com equipamento de ponta, para que a nossa qualidade seja realmente da melhor. Então, Rafael, José Rafael Lunques, que é o nosso responsável pelos estúdios Ciani e pela escala de trabalho dos intérpretes de Libras. Eu quero que você conte um pouquinho, Rafael, como é que você tem trabalhado nesse período de teletrabalho, porque você é a tua função é um dos pilares para o atendimento educacional especial, que nós precisamos desta pessoa que faça a edição, desta pessoa que cuide da escala, que não é um trabalho simples, não. Tem que entender muito para conseguir uma logística que funcione e que cuida da qualidade das gravações e tudo mais. O contato com a parte dos estúdios nossos, lá da sede das Araucárias, quando necessário, a parte com edição, com outras áreas, sempre que se trata desta questão da janela de Libras, é o Rafael que conduz. Nós entramos em trabalho remoto e eu quero aproveitar para mostrar aos nossos espectadores a nossa estrutura e como é que nós nos saímos neste período tão diferente deste ano. Boa tarde, Rafael. Se faz a sua autodescrição, por favor.
Boa tarde, professora, colegas, todos que nos assistem. Faço assim, professora, primeiramente, então, sou Rafael, né, reconhecendo agora com minha voz. Eu tenho 1,94 m, então, mesmo na parte virtual aqui, pareço bem grande. Sou loiro, estou na minha casa, no meu quarto, nesse momento, uma parede branca, com uma prateleira atrás de mim, com alguns objetos da minha infância, que são decoração aqui em casa. Então, primeiramente, professor Elemar, obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês aqui. E como a Márcia já falou bastante com relação a essas adaptações que foram feitas em casa, né? Então, no princípio, fomos surpreendidos com essa mudança. Um dia estávamos gravando no Ciani, na Uninter, e no dia seguinte estávamos em casa, como a Márcia falou muito bem, né? Então, foi bastante desafiador para todos nós, né? Falando sobre a minha parte. Antigamente, lá no Ciani, estava tudo bem montado já, né? Tudo planejado, os intérpretes chegavam e gravavam, né? Então já estava tudo no automático, tudo organizado. Aí cada um na sua casa foram desafios no sentido de orientar a todos como fazer isso, né? Então precisei de bastante pesquisa, entender sobre novos assuntos para poder passar para eles. E o trabalho que era feito, entre aspas, corpo a corpo, né? A pessoa ia na minha sala, conversava comigo e estava resolvido. Agora tudo por WhatsApp, né? Então, manda áudio, manda texto grande, essas coisas, então é um tanto quanto diferente. A gente foi se adaptando, né? Então, meu trabalho hoje passa muito por esse contato com os intérpretes diariamente, né? Então, boas horas do meu dia, eu passo conversando com eles, pedindo feedbacks, como que eles estão sentindo, como que está acontecendo as gravações, se está tudo certo, se não está. Como a Márcia citou, a situação de comprar luzes, pintar a parede, tudo isso passou muito pela minha orientação nesse momento de falar: ó, a cor é essa, tal pessoa comprou em tal lugar, será que o preço está bom? Toda essa logística eu fui fazendo no começo, né? Todo mundo compreender, né, o que precisava ser feito, né? Então foi bastante gratificante, aliás, é gratificante hoje em dia ver, por exemplo, o Everton sinalizando aqui como ficou bom a janela, né? Essa cor, a iluminação. Então sinto que toda a equipe se engajou nesse objetivo e conseguimos fazer realmente um trabalho de qualidade, de excelência, como a Márcia falou, né? As aulas são arquivos muito pesados, tanto para chegarem dos estúdios até nós, até a mim, até o Dan, quanto para chegar no intérprete, na casa dele, quando essa aula voltar para nós, né? Então, muita gente, inclusive eu, no princípio, tinha internet que não era tão boa, né? Era boa, nos atendia com as coisas pessoais, né, para usar a internet regularmente em casa. Mas com essa demanda muito alta, a gente se viu apertado com relação a isso. Então, todos tivemos que nos adaptar com planos de internet novos, com estratégias novas para baixar essas aulas, né? Um exemplo é que as aulas, a gente baixa essas aulas e a gente faz um tipo de edição, eu e o Dan, a gente chama de edição remota. Então, o Dan recebe na casa dele uma versão diferente das aulas que eu recebo. Recebe uma versão muito mais baixa de qualidade, de peso dessa aula, para que ele consiga fazer a edição desse material, ajustar o que tem que ser feito, e me devolve esse projeto. Eu aqui, tendo a aula na versão Full HD, com maior qualidade, que é que vai para os alunos realmente, consigo finalizar essas aulas e fazer a postagem. Então, é uma adaptação que antes a gente não usava, não era nem sequer imaginada que pudesse ser feita dessa forma, né? Então, foi uma coisa que a gente adaptou e vem dando muito certo, né? E com relação ao que a Márcia falou também das lives, então aumentou o número, o nosso número de aulas à noite com lives. Lives da Escola de Educação, lives de alguns cursos, até aulas ao vivo mesmo pelo YouTube. Então, fazer toda essa logística dá bastante trabalho, mas é bem interessante. Eu que gosto dessa parte de números, escalas e Excel, me dou bem e me divirto fazendo isso, né? Então, desde o princípio, começamos a... Tem as tabelas, né, onde está todos os colaboradores e seus horários, né? Então, tudo que vem de demanda, eu lanço essa demanda e coloco o que, que cada um vai fazer naquela semana, né? Então, todos eles, na quinta-feira, recebem a escala da semana seguinte. Então, isso, eu acho que, para mim, é positivo e para eles também, os intérpretes, que eles conseguem já saber, com uma semana de antecedência, tudo o que vai acontecer, mesmo estando em casa. Claro que muitas vezes acontece imprevisto, de pedir intérprete em cima da hora, né, Márcia? Mas, no geral, eu consigo programar tudo, o que facilita muito o trabalho de todos. E mesmo com esse tempo difícil que a gente está passando, a gente conseguiu adaptar para não perder qualidade, como já falamos muito em qualidade aqui, porque além de entregar as aulas com Libras, que seja uma Libras tanto com qualidade nos sinais de conteúdo, quanto de imagem, para que o aluno consiga assistir aquela do começo ao fim, sem se cansar, sem que seja algo penoso para ele, a gente se preocupa muito com isso, né? Então a gente tem conseguido fazer isso, e mesmo nessa época difícil, a gente conseguiu gravar tudo que foi pedido, digamos assim, né? Tudo que a Uniter produziu de material que precisava de Libras, a gente conseguiu gravar, a gente está entregando essas aulas, né? Então, penso que, para mim, para os intérpretes, para todo o CIEN, é uma questão de muito orgulho a gente conseguir entregar o trabalho bem feito, dentro dos prazos e tudo que foi nos solicitado. Acho que era isso, professor, acho que respondi a sua pergunta. Acho que está mudo o seu microfone, professora.
Desculpe, eu tive um problema aqui na conexão. O Rafael, neste período remoto, de trabalho remoto, ele chegou a ir na casa de alguns intérpretes para verificar, ajudar nas condições, para montar os estúdios nas casas, e foi um trabalho. E, além disso, ele faz um trabalho terrível, né? Dificilmente, eu acho muito difícil, porque todas as atuações dos intérpretes de Libras são rateadas entre os cursos, né? Então, nós temos esse rateio do curso do intérprete de Libras para a instituição entre os cursos para os quais eles trabalharam. E o Rafael faz essa planilha também, dessa divisão de custos. Isso também faz parte da estrutura de um setor de atendimento educacional especial. Então, vocês veem que é uma superestrutura. Nós temos também uma parte financeira dentro do setor, uma parte que envolve custos, que envolve rateio de custos, e essa parte toda o Rafael tem feito com muita competência. A parte de edição ele faz junto com o Dan. O Dan entrou recentemente como estagiário, e como ele está muito bem, nós o convidamos, e ele hoje é no funcionário do CIANE. Também editor, ele é um editor de vídeo. E este período, como é que foi, Dan? Porque, vejam, nós gravamos os vídeos, gravamos as janelas de Libras e as editamos, para depois aula ser colocada no sistema. Como é que foi, Dan, para você este período? Eu vou fazer a audiodescrição do Dan. O Dan tem cabelos escuros, ele tem barba e bigode, está com uma camisa preta e num ambiente de paredes e cortina branca. E está usando fone de ouvidos. Dan, boa tarde. Conte para nós como é que está sendo esse período para você, trabalhando na sua casa com a edição de vídeos, que exige todo um equipamento muito especial. É tecnologia de ponta, né? Não é qualquer maquininha que resolve uma boa edição de vídeos, não. Nós temos o que há de mais inovador no mercado, por isso temos essa qualidade visual. Como é que está sendo para você esse trabalho na sua casa? E como é que está sendo, e como é que foi esse ano para você, né, de trabalho?
Boa tarde a todos, então, que estão nos acompanhando hoje. Na verdade, professora, o nosso trabalho ele foi basicamente tranquilo, acredito muito, porque a gente se ajuda muito no Ciane, né? A gente tem uma equipe que sempre está estendendo a mão para todos os colegas, independente do que o colega faça. No começo, com certeza, a gente teve bastante, não digo até dificuldade, mas dúvidas, né? Porque assim como os intérpretes tiveram que realizar as adaptações deles, no Ciane eu estava muito acostumado com um tipo de edição específica, né? Por causa da estrutura do Ciane. Então, era uma edição que a gente já, só de olhar na imagem, né, a gente passava da câmera para o computador, a gente já sabia como fazer. E com os intérpretes em casa, com cada um no seu gravando no seu celular, né, houve uma bastante diversidade de imagem que a gente acabou recebendo. Né? Mas claro que com a edição a gente tentou deixar o mais padrão possível, e assim como o Rafa falou, a gente conseguiu manter a qualidade, e a gente está conseguindo manter com contato através do, com contato, né, através do WhatsApp com os intérpretes, fazendo o que for necessário, os feedbacks, passando dicas, né? Então acredito que a tecnologia ajudou muito a gente, com certeza, e agora nesse final de ano a gente já conseguiu um resultado bem legal, né? Não só na questão de qualidade, assim como o Rafa falou, tanto do intérprete e da qualidade da imagem, mas também no número de aulas, né? A gente não teve uma baixa grande, assim, apenas por estarmos em casa. A Uninter também proporcionou muitas facilidades para a gente, conseguir trazer a máquina que eu trabalhava na Uninter, né, que é uma máquina de edição, específica para edição. A gente conseguiu trazer para casa, eu e o Rafa, assim como os demais também conseguiram, né, que trabalham com computador, administrativo. E foi assim, professora. Graças a Deus deu tudo certo. Acho que tá mudo, prof.
Dia, último dia.
A frase que a gente mais fala, né? No ano.
Como? Último dia, o pessoal entrando em férias, né? Agora, os colaboradores do Ciane, e conseguimos vencer este ano atípico, né? Nos sentimos realmente vitoriosos. O Dante, ele é formado em marketing, então o Dante tem um papel também importante nesse programa de rádio, no Inclusão em Rede. Ele me auxilia, ele me dá dicas, ele cuida também de como deve ser melhor elaborada as questões do programa, com os convidados, me dá sugestões. Então, ele também faz esse trabalho muito bem feito, com bastante comprometimento. Estamos aqui com cumprimentos do Ricardinho, dando boa tarde a todos, Raimunda Santos, Univirtus, Polo Curitiba. Estamos aqui com Raimunda Santos dizendo: professor, um homem de caráter, você é gente, você é do bem, é bom porque a gente, ela é uma, deve ser uma pessoa surda, por isso que o português que ela utiliza não é igual o nosso, mas ela quer dizer que somos pessoas do bem e está nos elogiando. E temos um recado muito importante aqui da nossa querida colaboradora que está em licença maternidade, a Glória. e diz que orgulhosa de trabalhar com estas grandes pessoas, excelentes profissionais. Que time! Viva Ciane! Lhes desejo muito sucesso para 2021. A Glória está lá, muito orgulhosa, ninando a sua bela, que é a filha que ela teve agora, que é a primeira filha, lindíssima, e nós aqui com saudades dela. Muito obrigada, Glória, para você também, um novo ano de muitas felicidades. Bem, então, vocês sentiram que temos aqui a questão dos intérpretes de Libras, temos o pilar que é a gravação, a edição dos vídeos, temos uma área que cuida da parte formal das questões relacionadas a RH de todos os 20 colaboradores do Ciane e que também é responsável pela organização dos eventos, das reuniões importantes, dos eventos que nós fazemos em parcerias com outros órgãos, com outras instituições. E esta pessoa é a Daniela Trúculo, que está aqui conosco. A Daniela é uma pessoa de cabelos castanhos, é uma moça, está com a camisa azul marinho, com fones de ouvido, usando óculos, e está numa sala na frente de um sofá marrom. Boa tarde, Daniela. Como é que você conseguiu ultrapassar todas as dificuldades, ou seja, os desafios, né, que nós tivemos nesse ano diferente de trabalho, tendo que realizar todos os eventos que nós realizamos normalmente, nós não deixamos de realizar nada, e com essas diferenças, né? Porque é diferente estar dentro da empresa com todos os recursos à mão e estar em casa dependendo da tecnologia, dependendo de internet, dependendo de uma série de fatores. Como é que você se saiu?
Boa tarde, professora. Boa tarde, amigos, pessoal que está nos assistindo. Essa parte de adaptação, no começo, foi assim... não assustador, mas assim, a gente não sabia exatamente como que a gente ia conseguir trabalhar, né? E assim, os eventos, a gente manteve online mesmo, né? Mas não perdemos a qualidade, tanto que em julho a gente faz o seminário anual do Ciane e a gente conseguiu fazer, né? Todas as apresentações, deu tudo certo, ficou muito bom. Lógico que a gente sente falta do presencial, né? Que a gente sempre tem eventos presenciais, em julho, quando tem o seminário, é um momento que a gente se encontra com todos do setor, porque geralmente é muito assim, os intérpretes estão gravando, o administrativo trabalhando, então a gente não tem tanto contato todo dia, assim, né? Então, quando a gente está lá no seminário, é mais aquele momento de todo mundo estar junto, né? Então, essa é uma das diferenças que tivemos, né, nesse momento online que a gente tem, que a gente está passando, né? E a gente fez os dois professores inclusivos, né, tanto de julho quanto agora de dezembro, a gente fez online também. Foi super legal. Eu acho que tudo é muito aprendizado, né? Eu acho que essa adaptação é para mostrar para a gente que a gente consegue fazer independente da situação, né? Então, assim, a única assim, dificuldade que eu tive em relação à votação do professor inclusivo é porque quando a gente está presencial, a gente vai até os alunos e eles votam, né, com a gente. E, assim, online, a gente, eles votam também. Mas a porcentagem diminui um pouco quando é presencial. Presencial, a gente tem... A porcentagem é muito alta de alunos que votam quanto online, né? Então, essa é um pouco da dificuldade. Mas, assim, eu acho que, independente de estarmos... Oi?
Me permita só aqui fazer um parêntese para aqueles que não sabem o que é o professor inclusivo. É um prêmio que nós conferimos semestralmente a um professor da Uninter. Então, a cada semestre, um professor é escolhido pelos alunos como professor inclusivo, escolhido pelos alunos com deficiência, com necessidades educacionais especiais, que eles atribuem notas de avaliação do seu desempenho. Então, esse professor que obtém a maior avaliação é o professor inclusivo do semestre. E é esse trabalho que a Dani está se referindo, o professor inclusivo, que foi difícil fazer remotamente, mas que ela conseguiu efetivar. E tendo esse ano, como esse semestre, como professora inclusiva, a professora do curso de Direito, a professora Daniela. Uhum. Pode continuar, Dani.
Eu acho que, assim, no momento que estamos, independente do que a gente está, né, aprendendo a se adaptar, eu acredito que, assim, a gente está conseguindo... Uma das coisas boas de estar trabalhando online é que a gente consegue fazer reuniões mensais, reuniões semanais com a equipe. Então, assim, isso faz com que a gente consiga saber bastante sobre o trabalho de cada um também, né? A gente está longe, mas ao mesmo tempo a gente consegue estar junto online, né?
Sim.
Eu acho que basicamente é isso.
Nós mantivemos o contato com as reuniões por caráter de necessidade mesmo de troca de informações de trabalho, mas também por necessidade afetiva, né? De apoio psicológico, de apoio emocional, de nos vermos, de conversarmos, de mantermos a equipe em contato. E temos aqui o que está substituindo, né? O colaborador que está substituindo a Glória, que é o Maurício dos Santos, que é a questão importantíssima da adaptação de material para alunos com deficiência visual. Então, este é um dos pilares fortíssimos do Ciane, porque os alunos cegos precisam de material acessível aos softwares leitores de tela. E quando o material não é acessível, nós temos que fazer no Ciane esta adequação, esta adaptação. É um trabalho bastante difícil, é um trabalho praticamente artesanal que a Glória faz e que durante agora esta licença maternidade o Maurício está fazendo. Maurício é um rapaz jovem, de cabelos castanhos escuros, está com fones de ouvidos, usa barba e bigode, sentado numa cadeira preta de encosto alto e tendo ao fundo uma parede preta e cinza. Maurício, boa tarde. Como é que está sendo? Muito material, muita coisa para adaptar durante este período?
Boa tarde, professora. Boa tarde, amigos. Boa tarde, quem está assistindo. Então, durante a pandemia teve bastante demanda, né, de material. E a gente faz basicamente o quê? A gente recebe os livros da logística, que boa parte já vem adaptado em Word, e a gente dá uma corrigida ali, né? E a gente disponibiliza esses materiais para os alunos pelo AVA, né? Na central de mídia de cada disciplina. Então, o que a gente faz? A gente pega o livro, abre o documento, aí a gente pega e substitui caracteres que o leitor não consegue ler. Por exemplo, algarismos romanos, símbolos, e imagens também a gente tem que retirar, né? E basicamente é esse o meu trabalho, né? Às vezes a gente faz uma adaptação do zero, né? E mensalmente a gente também solicita livros para a logística e consegue atender os polos também, ajudando na orientação de como eles vão atender os alunos, né?
Certo. É um trabalho, como eu disse, artesanal, né? Porque não não só eles efetuam esse trabalho, realizam, como também orientam os polos a como trabalhar com os alunos com deficiência visual, principalmente nesta questão do material didático, do acesso ao AVA, né, na leitura dos livros e tudo mais. E quem faz esse trabalho propriamente dito de atendimento ao aluno é o Carlos Eduardo da Silva, é o assistente de inclusão responsável pelo atendimento ao aluno. Então, todo aluno que se reporta ao CIANE é com o Carlos que ele fala, seja aluno do presencial, seja aluno da EAD, assim como ele faz a intermediação com os coordenadores de curso, com os administradores dos polos, os tutores dos polos, com gestores. Então, o Carlos está ali trabalhando, resolvendo as questões relacionadas ao aluno, junto com os coordenadores dos cursos, com os professores e com os polos. Esse período, Carlos, em que você não atendeu presencialmente, exceto raríssimas exceções que você foi atender no CIANE, como é que foi? Você teve muitos pedidos, houve muitas solicitações no AVA, houve muitos telefonemas. Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você realiza também.
Ah, boa tarde, professor Lomar. Boa tarde, meus amigos que estão presentes aqui, a quem está nos assistindo. O trabalho em si, a gente precisa dividir entre o presencial e EAD para a gente ter uma noção de quais foram as mudanças mais radicais. Né? Na questão do presencial, a gente teve que adaptar o ensino presencial para EAD, né? Que a gente já sabia como fazer, mas a gente precisava adaptar os alunos para essa nova realidade, né? Então, a gente tivemos várias conversas com os alunos do presencial, explicando para eles como funcionava, né, a ferramenta do AVA, que alguns deles não utilizavam, né, com frequência. A gente teve que ensinar a acessar provas online em casa, né? Então, coisas que o pessoal da EAD, né, já tem mais familiaridade, né? Então, a gente teve que adaptar toda essa situação para o nosso ensino presencial. E aí tivemos também as lives, né, onde os professores tinham que ser orientados de como se proceder numa live para uma pessoa surda, para uma pessoa com deficiência visual, né? Como ele deveria se apresentar ali, né? Para que pudesse ser acessível a todos, né? Então, a gente teve conversas com coordenadores, né, relacionados ao ensino, né, da presencial, que foi adaptado para um ensino à distância, né? Já no ensino à distância, a maior dificuldade que nós tivemos foi em relação à comunicação, porque no início a gente não tinha uma ponte para poder fazer com os polos, né? Então, a gente sempre tinha lá no nosso setor nosso telefone. Então, se eu precisava de alguma coisa, puxava o telefone, ligava para o polo, isso e aquilo. E a gente acabou, né, de supetão, tendo que se comunicar apenas por uma ferramenta, que é o AVA Solicitações, né? Que é uma ferramenta que, de acordo com a demanda, a gente recebe aí, pelo menos, aí, né, umas 80 solicitações mensalmente, né? Então, essa é uma correria bem grande, porque são casos a serem analisados com mais cautela, outros casos que são mais simples, né? Então, a gente ficou meio que num trânsito ali, até que a gente conseguisse, né, se adaptar a esse trabalho remoto, né? E também as novas tecnologias que estavam surgindo, inclusive a Uninter conseguiu produzir, né, uma ferramenta de videoconferências, o que foi muito benéfico, não só para a questão desse período de pandemia, mas também para o nosso atendimento. Porque agora nós temos uma ferramenta de videoconferências onde a gente pode conversar olhando para o coordenador do polo, né? A gente pode estar olhando para o gestor do polo ou até mesmo para o próprio aluno, né? Então, eu sempre gosto de pensar que a gente tem sempre a coisa ruim, mas a gente tem que pensar também na coisa boa. Então, a gente conseguiu produzir tecnologias, a gente conseguiu, né, atender os nossos alunos, né? Apesar da demanda ser muito grande. Então, se a gente for pensar mais ou menos, a gente atendeu aí durante esse período de pandemia, umas 400 solicitações, né? Foram cadastrados ali, direto do AVA, mais ou menos uns 180, 200 alunos, né? Então, e fora os contatos que nós tivemos por e-mail, contatos que nós tivemos, né, por WhatsApp, né? Então a gente teve uma mudança drástica, mas nós conseguimos nos adaptar, né? E patinamos no início, como qualquer outra coisa, qualquer outra novidade, mas a gente conseguiu se adaptar bem, né? E hoje a gente consegue manter um atendimento mais próximo, consegue se comunicar melhor, né? E inclusive eu gostaria até, professora, de deixar aqui o telefone do WhatsApp aqui para vocês entrarem em contato conosco, né? Porque é super importante. Se vocês precisam de alguma coisa, podem entrar em contato conosco, né? Por esse número que eu vou passar para vocês, tá? Professor?
Esse número, é importante dizer que este número que você vai agora passar, esse número vai ficar em funcionamento durante o período de férias com o Maurício, porque o Maurício, como ele entrou agora, ele não vai sair de férias. Então, ele ficará no Ciane e ficará com este número no Ciane, que eu digo a casa dele, né? Representando o Ciane na sua casa, e ele vai ficar com esse telefone, com esse número que o Carlos vai passar.
Com certeza. Pode passar, Carlos. Tá, o DDD é 41 99289-5283. Deixa eu falar mais uma vez, para o pessoal já poder anotar. É o DDD 41 99289-5283. Esse telefone pode ser ligação, WhatsApp. Você que tem alguma dúvida, você do Polo que esteja nos assistindo, precisa de alguma coisa, manda um zap para a gente, dá uma ligadinha, que a gente sempre está ali, né, para poder atender, né, e assim a gente tem mais uma ferramenta para poder se comunicar, né, além disso. Mas, só para encerrar, eu acho que a gente teve esse saldo positivo, né, apesar das dificuldades que a gente teve, e creio eu que para o próximo ano a gente já vai estar com mais experiência dentro dessa situação e também a gente vai conseguir, eu tenho certeza absoluta, a gente vai conseguir entregar um trabalho digno de Ciane, né? Que significa excelência, né, professora?
Exatamente. O Carlos, eu não fiz a sua audiodescrição, o Carlos é um jovem de cabelos escuros, encaracolados, ele está com a camisa azul marinho, uniforme da Uninter, com a logo, e está na frente de uma parede cinza com um quadro colorido atrás dele de uma pintura abstrata. Nós recebemos todos os laudos, atestados médicos que os polos nos enviam sobre alunos que se identificam como pessoas com necessidades educacionais especiais depois que já estão estudando. E tudo isso vai para o Carlos resolver. Então, ele recebe esses laudos que vêm para mim, eu passo para ele, ele orienta os polos quanto ao trabalho. Este aluno novo cadastrado no Ciane, ele faz o cadastro, esse aluno passa a ter direito a todas as adaptações que são previstas no nosso programa de inclusão, e como questão de tempo estendido para provas. Então, todos os problemas que esse aluno venha a ter, qualquer dificuldade quanto à avaliação, acessibilidade da avaliação, pedido de prazo estendido para entrega de trabalhos, pedido de mudança de data de provas, tudo isso o Carlos resolve. TCC, problemas de TCC, de estágio, o Carlos resolve com os coordenadores de curso e com o pessoal do polo. Então, é o atendimento feito realmente aluno face com o Ciane. Então, foi muito bem este ano, nós temos um número grande de alunos, nós temos este ano aproximadamente 800 alunos cadastrados no Ciane de todo o Brasil. Tivemos uma diminuição devido essa questão da pandemia, em que muitos perderam emprego, perderam recursos e pararam de estudar. Nós já tivemos 1.000 alunos cadastrados no CIAN. Hoje temos em torno de 800 alunos cadastrados que são atendidos, então, com estes, num atendimento, num serviço de atendimento estruturado sobre estes pilares, né? A questão da Libras para os surdos, adaptação de material para alunos cegos, acessível aos softwares leitores de tela, a gravação das janelas de Libras, a edição dessas janelas, os intérpretes de Libras, que são aqueles que fazem a mediação linguística, a questões burocráticas do CIANE relacionadas à RH e à organização de eventos. Então, estamos estruturados assim. Fora nós, temos os demais intérpretes de Libras e contamos também com o serviço de estagiários. Olha, estamos aqui com a Raimunda Santos nos dizendo que ela é uma aluna e que nós somos bons demais. A Rafaela Robel, que é a professora surda de Libras da Uninter, nos dizendo equipe forte e unida. Gratidão a todos dentro do CIANE Uninter. Professora surda, ela diz. Então, é muito bom a gente receber esse contato. Eu acredito que este programa especial serviu para mostrar um pouco do nosso trabalho àqueles que não sabem como se realiza um serviço de atendimento educacional especial. Então, nós estamos mostrando a nossa estrutura, não é uma superestrutura em termos de número de funcionários, mas é uma superestrutura na complexidade do atendimento e no avanço, numa certa, cada vez mais especialização que nós estamos tendo neste atendimento ao nosso aluno, que tenha uma diversidade, seja ela qual for. Então, você que tem uma diversidade e que não conseguiu estudar, que comprometeu o seu processo de ensino-aprendizagem, seja uma diversidade de natureza física, ou sensorial, ou psicológica, ou psiquiátrica, ou neurológica, ou seja você um aluno com superdotação, altas habilidades, que também sofre no ensino regular, nós temos atendimento para todas as diversidades. Não temos de imediato todas as respostas, mas nós buscamos a solução junto com o aluno, né? Nós elaboramos um plano de atendimento individual e ali baseado nas condições específicas daquele aluno, nas suas peculiaridades. Estamos à disposição na Uninter e você será muito bem recebido por esta equipe que você conheceu hoje. Então, estamos no final do nosso programa. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, a Márcia, ao Carlos, Daniela, Maurício, Rafael, Dan, ao Everton, nosso intérprete. Muito obrigada pela presença aqui. Agradeço muito àqueles que acompanharam este programa, que nos assistiram, este último programa do ano. Estaremos de volta no dia 5 de fevereiro. Será o próximo programa do ano de 2021. Será na primeira sexta-feira de fevereiro, dia 5 de fevereiro. Então, o que me resta é agradecer muito a todos que estão acompanhando o programa Inclusão em Rede, desde que começamos, desejar a todos vocês um santo e feliz Natal, que o espírito de nascimento do menino Jesus renasça em nós também toda a esperança e a fé no mundo melhor, em dias melhores. Não vamos esquecer que o Natal é o nascimento do menino Jesus e que nós devemos render as nossas orações, né? Fazer as nossas orações, dar a nossa gratidão a Ele, o Salvador. E um ano novo de muitas e muitas alegrias, com muita saúde, com muita paz e com muitas realizações a todos. Que voltemos ao nosso normal em 2021. Então, muito obrigada, minha gratidão a todos vocês e até o próximo ano. Tchau, gente.
Inclusão em rede.